Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Logo depois da partida do cadáver, Maria Bárbara e Ana Rosa desceram do sítio em um carro que se mandou buscar, foram diretamente para o Largo das Mercês. Manuel e Raimundo vieram bonde e seguiram para casa. Mas o rapaz, apesar de fadigado, não conseguiu repousar. Precisava de ar livre. Mudou de roupa e tornou a sair. Passava já de meia-noite. A cidade tinha o caráter especial das vésperas de São João. Viam-se restos de fogueiras fulgurando ao longe, em diversos pontos, de quando em quando ouviam-se estalos destacados. Raimundo tomou a direção das Mercês. Seria crível, pensava pelo caminho, que estivesses deveras enfeitiçado por sua prima. Ou seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras, que nos produzem dias de bom humor um rosto bonito de moça? Verdade era que nunca se sentira tão preocupado por outra mulher. Em todo o caso, concluiu ele, convém dar tempo ao tempo. Nada de precipitações. Assim raciocinando, no antegosto do seu casamento provável com Ana Rosa, chegou à casa das Sarmentos. Nessa ocasião reuniram-se as velhas amizades da defunta, prevenidas logo do triste acontecimento pelos empregados de Manuel. O enterro seria no dia seguinte à tarde. Os conhecidos do comércio mandaram lá os seus caixeiros mudar ajudar a encher as cartas de convite e fazer em quarto. Chamou-se logo um armador para preparar a casa, conforme o uso da província. Falou-se a um desenhista para fazer o retrato do cadáver, tomou-se medida e encomendou-se o caixão. Discutisse a vestimenta que devia levar Maria do Carmo e resolveu-se que seria de Nossa Senhora da Conceição, por ser a mais bonita e vistosa. Amância ofereceu-se prontamente para talhar a roupa, que não valia a pena encomendar ao armador, sobrevir mal feita e mal cozida, sairia por um dinheirão. Não se a ela. Todas estas coisas para enterro custam sempre 4 vezes mais do que podem valer. É uma ladroeira descarada. Por isso enriquecem tão depressa os armadores. Diabo dos gatunos. Desta vez a velha tinha razão. Mandaram comprar cetim cor de rosa, azul e branco, sapatinhos de baile, escumilha e filó para o véu, que seria franjado de ouro. Uns teimavam que a morta devia levar um ramalhete de cravos na mão, outros negavam, considerando nem só a idade da defunta, como seu estado de viúva. E choviam exemplos de parte a parte. Outro dia dona Pulquérida das apesar dos seus 60 anos, levou uma um enorme ramo de rosas vermelhas. E demais, era casada. E tem isso? Dona Chiquinha Vasconcelos foi de caixão aberto, porém não levar a ramalhete. E até digo-lhe mais, nem palma nem capela. No entanto, era solteira e tinha a metade da idade de Dona Maria do Carmo. Mas é com as faces pintadas de carmim, que é muito pior.
Ora, aí está.
Além disso, dizia-se da Chiquinha o que todos nós sabemos. Uma mulata obesa cortou o nógado da questão, declarando que o ramalhete bem podia ir escondido por debaixo do hábito. Todos concordaram logo, deu uma hora. Vários caixeiros retiraram-se já com um maço de cartas, que entregariam pela manhã. Algumas famílias vestidas de preto despediam-se com beijos, pedindo desculpa por não ficarem até a hora do enterro. O armador martelava na sala. A noite caía no silêncio, ouvia-se um ou outro busca-pé retardado. Na rua, grupos pangos passavam em troça para o bairro de São João. Do alto da carneira vinha um sussurro longínquo de Bumba meu boi. Cantavam os primeiros galos, cães uivavam distante, prolongadamente, no céu azul e tranquilo uma talhada de lua, triste e sonolenta mostrava-se como por honra da firma, e todavia um homem, de escada ao ombro e apagando os lampiões da rua. Raimundo parara um instante olhando o mar, defronte da casa das Sarmentos. À porta de entrada havia um grande reposteiro de veludo negro com uma cruz de galões amarelos. Ele considerou o prédio. Era um casarão velho, um desses antigos sobrados do Maranhão, que já se vão fazendo raros. 50 palmos de alto e outros tantos de largo, barra pintada de piche, mostrando a caliça em vários pontos, 5 janelas de peitoril, enfileiradas sobre 4 portas lisas, com um portão entre lisas, batão tem de cantaria, cheirando tudo a construção dos tempos coloniais. Quando a pedra e a madeira de lei estavam a 2 passos e se levantavam, em terrenos aforado, paredes de uma braça de grossura e degrau de pau santo. O corredor transpirava um caráter sepulcral. Subia-se de cada feia, acompanhada de um corrimão negro, ilustrado pelo uso, Nas paredes via-se, a suficiente claridade, uma lanterna suja, o sinal gorduroso das mãos dos escravos, e no teto havia lugares encarvoados de fumaça. A escada era dividida em dois lances, disposta em sentido contrário um do outro. Raimundo chegou ao fim do primeiro lance sufocado e galgou o segundo de carreira, dando aos diabos o maldito costume de fechar toda a casa, quando ela mais precisa de ar porque tem dentro um cadáver. Numa das salas da frente, forrada então pelo tapete do armador, tapete velho e tão crivado de pingos de cera que o pé escorregava nele, estava um grande tabuleiro de paparaúba, cheio de tochas e enormes castiçais de madeira e folhas lenzros, pintados de amarelo. Em uma das quatro paredes, cobertas de alto a baixo de veludo preto e orladas de galões de ouro, destacava-se um altar, ainda não aceso, todo estrelado de lantejoulas, carregado de adorno, com uma toalha de rendas no centro, sobre a qual pousavam dois castiçais de latão, pintalgados pelas moscas, tendo entre eles um crucifixo do mesmo metal, extremamente azinhavrado. Defronte estava essa enfeitada de acordo com o resto, à espera do caixão, que aquelas horas se reparava em casa do Manuel Serigueiro. Empoleirado numa escada e de martelo em punho, um homem, em mangas de camisa, pregava sobre as portas bambinelas bordadas. — A que horas é o enterro? — perguntou-lhe Raimundo. — Às 4:30, disse o armador, sem voltar o rosto. Da varanda vinha um murmúrio de vozes. Raimundo ziguiu para lá e a cacaiada, toda alta berpa para o quintal, telhavã, mostrando os caibros irregulares, donde pendiam melancólicas teias de aranha. Num dos cantos um banco de pau roxo muito escuro, sustentando, em buracos redondos, dois grandes potepojudos de bar vermelho, sobre o parapeito da varanda, uma fila de quartinhas também de barro, esfriavam água. Aberto na parede um imenso armário tosco, e logo ao pau um alçapão no soalho, resguardado por uma grade, com a cancela despejada sobre uma escada tenebrosa. Encostado à grade um sujeito gordo, sem bigode, golos e barba debaixo do queixo, dizia ao outro do mesmo feitio, batendo com o pé nas largas tábuas do chão. Hoje ninguém mais pilha deste madeiramento. Repare. É tudo pau d'arco, pau santo, pau cetim bacuri, jacarandá e pequi. Madeiras que valem o ferro e que nenhum machado trode com elas. Em volta de uma mesa, 10 homens, a título de fazer quarto à defunta, jogavam cartas, conversando em voz discreta, repito, tígicas de café e cálices de conhaque, entre pilhérias segredadas, risos abafados e o fumo espesso dos cigarros. Quando Raimundo entrou, confidenciavam deles ao vizinho. Já não sou homem para estas coisas. Não posso perder uma noite. Por mais que beba café, sinto sono. Porém não podia deixar de vir. Era uma ocasião de encontrar-me com a pequena. Não tenho entrada na casa dela. E bocejava, conhecias esta velha que morreu? Interrogou-lhe o outro. Não, creio que encontrei uma vez em casa do Manuel Pescada. Já estive a olhá-la, é horrível. Pois aqui onde me vês, estou furioso. O Tranão mandou-me para cá, mas com poucas arribo. Tenho um pagode no cutim e não o perco. Também porque a velha não escolheu o melhor dia para morrer. Logo na véspera de São João. Que espiga? E bocejavam ambos. Quem é este tipo? Perguntou um dos jogadores, vendo entrar Raimundo. Corte com o 3 de espadas. É um tal Raimundo? Um sujeito que o Pescada tem em casa por compaixão. O que fazer, Ema? Dama, disse que o pedor. Meu. Não parece mal, rapaz.
Peixete.
Já te pregou alguma, hein?
Conta-nos isso.
Não te digo mais nada. Fia-te na virgem e não corras. Fizeram uma pausa em que se ouvia tirar cartas à mesa, com uma pancada de dedos no tapete. Mas do que vive ele? Perguntou o curioso que se informava de Raimundo. Venhoás, hora do que vive. Você não tem copas? Pergunte a toda essa gente sem emprego de quem realmente se divive de agências e ficará sabendo. Ganhei. Mas o que é ele do Manuel? Diz que primo. Respondeu o outro baralhando as cartas. De cartas. Raimundo cumprimentou-os, perguntou pela família defunta. Estava fazendo quarto. Que entrasse por Aranley e lhe encandeando uma porta. Logo que o rapaz deu as costas, o maledicente levantou o braço e fez-lhe uma ação feia. Gosto muito destes tipos, acrescentou, então em voz alta para o grupo inteiro, depois de um silêncio. Todos eles são uma coisa lá por fora que eu fiz. E por o que eu aconteci? Porque isto é uma aldeia. É um chiqueiro. E no entanto mece no chiquiqueiro e daqui não saem. Meu amigo, não há aramanhão como este. Mas dizem que este cabra tem alguma coisa. Arriscou um terceiro.
Qual nada? Você ainda me é. Aras. Todos eles dizem ter mundos e fundos.
Gosto deste maranhãozinho. Por que não perdoa os tipos que vêm pra cá com pomadas? O sujeito aqui, se quiser fazer mais sabichão do que os outros, há de levar na cuia dos quiabos, para não ser dante. Diabo dos burro. Se sabe muita coisa, guarde para si a sabedoria, que ninguém por cá precisa dela. Nem lhe pediu? E não se meta a escrevinhar livrinhos e artigos para os jornais, que isso é ridículo. Lá meu patrão é quem sabe haver-se com esses espoletas. Ainda há pouco tempo ele precisou aí não sei que pape. Para o sobrinho que tinha chegado do porto e vai pede a um doutorzinho, muito nosso conhecido, que lhe arranjasse história. Pois o que pensam vocês que respondeu o tal Bisca ao patrão? Pois mandou plantar batatas. Chamou de tolerão. Que o que ele queria era um absurdo, sim, hein?
Com essas palavras?
Estou lhe dizendo. A meu amigo, mas também o patrão pregou-lhe uma de respeito. Você sabe que o Lopes, em questões de capricho, em que se importa de gastar 2 vinténs? Sim, como naquela história da comenda, bom. Pois ele foi aí a um outro tipo e encomendou-lhe uma dessas descomposturas de criar bichão. Ora, se bem o patrão o disse, melhor o tipo faz.
Nossa, era.
Como era mesmo o nome da coisa? Tô com o diabo na ponta, linga. Um anônimo. Um fã de Esponenga que pordos o tal doutorzinho de borra mais raso que o chão. Ah, isso foi com o Melinho. Foi.
Ele.
Ora, mas aquilo Lopes foi demais. Desacreditou o pobre moço.
Não fei. Bem feito.
E segundo me consta, nem tudo era verdade no tal anônimo.
Não sei.
O caso é que esfregou o tipo. Sim, mas o que não se pode negar é que Linho é um rapaz inteligente e honesto a toda a prova. Que lhe faça muito bom proveito. Coma agora da sua inteligência e beba da sua honestidade. Meu menino, deixemo-nos de pataquadas. O tempo hoje é de cobre. Honesto e inteligente é isto. E com os dedos fazia sinal de dinheiro. Tenha o jimbo seguro, acrescentou, e bem que me importa a boca do mundo. E se não olhei para a nossa sociedade? E citava nomes muito conhecidos. Contava histórias medonhas de contrabandos de grandes ladroeiras de notas falsas, dos... Sim, isso é velho, mas que fim levou Melinho? Muscou-se para o sul, que o leve o diabo. Pois olhe, gosto daquele mosto. Não ligava o gosto, Raimundo. Depois de atravessar um quarto espaçoso, penetrou na sala de visitas e achou-se defronte de uma roda de senhoras de todas as idades, na maior parte vestidas de luto e que, sentadas, fitavam de cabeça a banda com um olhar cansado e sonolento, o corpo inanimado de Maria do Carmo. Numa rede a um canto, soluçava Etelvina, escondendo a cabeça entre tritravesseiros, uma mulá gorda e enfeitada da jofeia de chamalote preto e toalha de rendas, sobre os ombros dizia maquinalmente as frases da consolação. Assentada no sobrado sobre uma esteira, Amância talhava o hábito de Nossa Senhora da Conceição, com que a defunta devia ir vestida à fantasia para a sepultura, como se fosse para um baile de máscaras. Nas paredes, os retratos de família estavam cobertos por um vasto crepe, o do tenente Espigão horrorosamente pintado a óleo. Com um colorido cru, tinha através do véu um sorriso duro de beiços vermelhos. No meio da sala, em um sofá de gosto antigo com um encosto de palhinha envernizada, decompunha-se o cadáver da velha Sarmento. Tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto encharcado de água flórida, as mãos cruzadas sobre o peito e amarradas à força por uma fita de seda azul, as pernas esticadas, o cabelo muito puxado para trás, bem penteado, o corpo todo se mirrando hirto, um pouco empenado na tensão dos músculos. Em cima do ventre opado um prato cheio de sal. A cabeceira do canapé era uma mesinha coberta de rendas, um Cristo colorido, de braços abertos pendia da cruz. E duas velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão. Lol junto! Uma vasilha de água benta com um galinho de alecrim. Mais para a frente, uma Nossa Senhora pequenina, de barro pintado. Ouviam-se soluços discretos e o crepitar seco das velas. Raimundo aproximou-se do cadáver e, por mera curiosidade, descobriu-lhe o rosto estava lívido, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados mostrando um branco baço cor de sebo. Dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço, amarrado para segurar o queixo. Principiava a cheirar mal. Então apareceu na sala uma negrinha com uma bandeja de xícaras de café.
Raimundo foi levar uma chave na Ana Rosa, que se achava entre as senhoras.
Obrigada, disse ela.
Ô, chorosa, eu já tomei ainda a gorinha mesmo.
De vez em quando ouvia-se um suspiro estalado e o frou nasal das moças que assoavam as lágrimas. Um grupo de mulheres de saia e camisa conversava sotonamente sobre as qualidades e as virtudes da defunta.
Tinham uma voz medrosa de quem receia acordar alguém ou ser ouvido pelo objeto de conversação.
Era pronto, afirmava uma delas, compungida.
Devo-lhe as muitas.
Que lhes hei de pagar com pare nossos?
Ainda sextro dia, quando me atacou a pneumonia na pequena, com quem foi que me achei?
Pois olhe que os doutores de carta não lhe souberam dar voltas.
E hoje, minha rica?
Ela está éfina e lampeira, que faz gosto, ao passo que a pobre da senhora Dona Maria do Carmo.
Deus me perdo, até parece feitiçária.
E apontou teu cadáver com um gesto desconsolado.
Ao menos descansou, coitada.
Não somos nada neste mundo.
Suspirou com a mão no queixo uma mulherinha magra e pisca-pisca, que até então se conservara numa imobilidade enternecida.
E contou a história de uma sua camarada, que havia 30 anos, morreu na flor da idade. Este caso puxou outros.
Foi um cordão de anedotas fúnebres.
A mulata obesa fechou a rosca, narrando muito sentida a história de um papagaio de grande estimação que ela possuía e que um belo dia, tendo coitado, a Maria Cachor caíra para 3 morto.
Credo, uma mamância.
Voltando-se para a mulata, com os óculos na ponta do nariz.
Esta espiguilha é toda para o véu, ou tem de se tirar daqui que também os laçarotes.
Depois do enterro com a Maria Bara, de volta à boa casa, entrou no seu quarto, dera logo com a vela de cera gasta até o fim e com a singular máscara do seu milagroso São Raimundo, ficou aterrada, sem saber o que pensar, e na sua cegueira supersticiosa, atirou-se de joelhos defronte do oratório e pôs-se a rezar fervorosamente.
Nessa noite, apesar da canseira em que vinha, não pode dormir senão pela volta da madrugada, e, à força de meditar o caso, acabou por enxergar nele um milagre.
Sim, um milagre, justamente como o explicam os catecismos que se dão na escola, e como a sua própria mestra lhe ensinara um mistério incompreensível.
Não havia que duvidar Deus Nosso Senhor servira-se daquela quendil para preveni-la de presentes e futuras calamidades.
Entretanto, o salcônego se animou de confiar o fato, e até lhe pediu segredo, que se o genro viesse a conhecê-lo, havia de sair-se com alguma das suas.
Já lhe estava a ouvir resmungar com o seu insuportável risinho de homem sem fé a pomadas de minha sogra.
Além disso, se São Raimundo quisesse tornar público seu sagrado aviso, não usaria dos meios que empregou.
Agora, tô aqui entrando pelos olhos, senhor cônego, é que aquele maldito cabra do mundico tem parte nisto.
Deus queira que eu me engane, porém a coisa toca-lhe a ele por casa.
Pode ser, pode ser.
Davus sum non edipus.
E o que devo fazer?
Ofereça uma missa a São Raimundo.
Cantada? Não seria mal.
Uma missinha cantada?
Ficaram nisto, uma velha não podia tranquilizar-se a só.
Afigurava-se-lhe que, em torno dela, grandes transformações se operavam.
Verdade é que a morte de Maria do Cacarmo Cômoco que viera perturbar o aramerruão daquela panelinha de Manuel Pescada.
Uma semana depois do passamento, chegara de Alcântara um irmão da defunta, e em seguida a missa do 7º dia, carregou consigo as duas inconsoláveis sobrinhas.
Etelvina, embrulhada no seu vestido preto, de lã, encarecera o costume de dar suspiros.
Bibina, com grande abnegação, ocultara o cabelo numa coifa de retrós.
Dona Amância Souzelas, para carpir mais à vontade a perda da amiga, fora passar algumas semanas no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, ao calor confortal das rezas e do calvo do forro do refeitório.
Eufrazinha, percebendo frieza em a Rosa, dera-se por magoada e não lhe aparecia.
Que de algum tempo aquela parte, notava-lhe certo aninho de constrangimento e fástio, bem aborrecido.
A Anica já não era a mesma.
Não sabia quem lhe pisara o cachorrinho, tinha plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira, mas também tinha alma grande e deixava correr o barco para Caxias.
A repolhuda lindoca igualmente se retraíra, mas esta, coitada, por desgosto das banhas, já não que eu queria aparecer a pessoa alguma de vergonha.
Entrara, por conselho do pai, a dar longos passeios de madrugada, enquanto houvesse pouca gente na rua, para ver se lhe descaíam as enxúndias.
Macau.
A enchente de gordura continuava a bolear-lhe cada vez mais os membros. A pobre moça já não tinha feitio, quando Saya era obrigada a descansar de vez em quando, provocando olhares de admiração. Que a irritavam, já não podia usar botinas, ficara condenada ao sapato de pano, raso, quase redondo, as sumas perderam o direito de tocar nos seus quadris. Trazia os braços sempre abertos, o pescoço apresentava roscas assustadoras, os olhos, o nariz e a boca ameaçavam desaparecer afogados nas bochechas. Entretanto, afeiçoava-se pela linha reta e tinha predileções por tudo que era seco e escorrido, olhava com inveja para as magricelas. Freitas gastava as lazeres a consultar tratados de medicina, a ver se descobria remédio contra aquele mal. O bom homem massava-se, as cadeiras e sua casa estavam todas desconjuntadas. Daquele modo, não lhe chegaria o ordenado só para a mobília. E como o homem fino mandou fazer uma cadeira especial para Lindoca, com parafusos fortes, de madeira de lei. Viviam ambos tristes. E tudo, todo esse desgosto surdo que minava na panelinha, era tirado por Maria Bara à conta de Raimundo. Queixava-se dele a todos, amargamente dizia que, depois da chegada de semelhante criatura, a casa parecia amaldiçoada. Tudo agora lhe saía torto. Chegou a pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou a promessa da missa mais a de 10 libras de cera virgem, que mandaria entregar ao cura da Sé no dia em que o cabra se pusesse ao fresco. Mas pouco depois, a sogra de Manuel chamou o padre em particular e disse-lhe radiante de vitória: sabe, já descobri tudo. O que é? O motivo de todas as desgraças que nos têm acontecido ultimamente.
O qual é, Bruno?
Como? Maria Gabara chegou ao ouvido de Diogo e segredou-lhe horripilada. É maçom. Ora, o que me conta a senhora? Exclamou Diogo, fingindo uma grande indignação. É o que lhe digo, senhor cônego. O cabra é bode, mas isso é sério. Como veio a senhora a saber? Se essa é isto. Cheia de repugnância e trejeitos misteriosos, sacou da algibeira da saia o folhetinho de capa verde, que dia subtraíra da gaveta de Raimundo. Veja esta bruxaria, reverendo. Veja, e diga ao depois se o danado teu não parte com continhosos, pois seu cá senta um palpite. E apontava horrorizada para a brochura, em cujo frontipício havia desenhado um xadrez, duas colunas amparando dois globos terrestres e outros emblemas. O cônego apoderou-se do folheto e leu na primeira página da maçônica ou concondutor das lojas regulares, segundo o rito francês reformado. Sim, senhora, tem toda a razão. Cá estão os três pontinhos da patifaria. Pá! E leu na introdução da obra, possuindo-se de uma raiva de partido. Maçons, penetremo-nos da nossa dignidade. A retidão de nossos votos, a união de nossos trabalhos e a harmonia de nossos corações alimentem sem cessar o fogo sagrado cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos. Sim, senhora, tem mais essa prenda. Resmungou, entregando o folheto à velha, além de cabra, bode. E sem transição duro, é preciso pôr esse homem fora de cá, e quanto antes. O compadre está aí, creio que sim, no armazém. Pois vou convencê-lo. Veja se consegue, reverendo. Ou lhe lembra-me até que seria melhor desistir de tal compra da fazenda. Esta gente, quando não tisna suja, não imagina a relia que me faz vê-lo todo o santo dia à mesa de janta ao lado de minha neta. Também nunca esperei esta de meu genro. É preciso pôr o homem para fora. Isto não tem jeito. As limas já falaram muito. Disse a Brígida que na quitanda do Zé Chorro lhe perguntaram se era cera certo que ele estava para casar com a Nica. Ora, isto não satura. Cada um que ponha o caso em si. Pois então aquele não se precisa que lhe gritem aos ouvidos qual é o seu lugar. No fim de contas, quantos somos nós?
Nada!
É precioso por cobro a semelhante coisa. Fale a meu genro, o senhor cônego, fale-lhe com franqueza. Ou lhe pode dizer-lhe, não até quiser tratar disto. Eu me encarrego de pôr a peste no olho da rua. A porta da rua é a serventia da casa. Não vê quem tem entre parede de cheira mendonça de melo se tem aquelas com um pedaço de negro. Ixicacá! Está bom, está bom. Não se arrenegue, dona Babu. Pode arranjar-se tudo, com a divina ajuda de Deus. E o cônego foi a entender-se com o negociante. Ou respondeu Manuel, tendo ouvido as razões do compadre, lá de recambiá-la para o diabo um venho. Porque, enfim, sempre é um perigo que um pai de família tem dentro de casa. Mas essa agora de não negociar a fazenda, é pelo que não estou. Seria asnice de minha parte. É boa, pois se ela me escreveu quer entrar em Nenegolo. e eu posso mer para a algibeira uma comissãozinha menos má, sem empregar a capital algum e quase sem trabalho ele de agora meter os pés e deixar o pobre rapaz às tontas, em risco até de cair nas mãos de algum finório. Por que venha cá seu compadre, mesmo deitando de parte o interesse, com quem a não ser comigo podia o mundico, coitado? A ver se neste negócio? Também a gente deve de olhar para estas coisas. Ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte. Raimundo acolheu a notícia com uma satisfação que espantou a todos. Até afinal ia visitar o lugar em que lhe diziam do. Disse ele a Manuel, tenho um importante pedido a fazer-lhe. Se estiver em minhas mãos. O que és a muito séria, em viagem para o Rosário conversaremos. Manuel coçou a nuca,